Uma vez mais, muito boa tarde, 1 hora 15 minutos, sexta-feira, dia 3 de maio. Vamos conhecer os temas em destaque na edição de hoje do Portugal em Direto, agora com Miguel Bastos.
Olá, mais uma vez, boa tarde. O IPO de Coimbra vai ter um novo edifício. As obras arrancam este ano, vão custar cerca de 30 milhões de euros. A verba foi aprovada ontem pelo Governo. O novo edifício vai aumentar a capacidade do IPO em 30%. Nesta edição vamos conhecer um Nogueiral com mais de 150 hectares. Fica em Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco. Este é um investimento de mais de 10 milhões de euros. Nos Açores, os pescadores estão de costas voltadas por causa da pesca do tunrabilho, em causa à atribuição das licenças de pesca na ilha de Santa Maria.
Vai começar o Portugal em Direto, edição do jornalista Miguel Bastos.
Arrancam este ano as obras de construção do edifício de cirurgia do IPO de Coimbra, que deve ser inaugurado em 2021. O Governo aprovou uma verba de quase 30 milhões de euros, 28,8 para ser mais exato, para este projeto. A presidente do IPO de Coimbra, Margarida Ornelas, refere que o novo edifício vai aumentar a capacidade de resposta em cerca de 30% e que vai suprir várias necessidades.
Vem suprir um conjunto de dificuldades que temos em termos estruturais, vai permitir o novo edifício alargar a nossa área, aumentando em cerca de 32% a área de prestação direta de cuidados de saúde. E, portanto, esta remodelação permitirá a melhoria da prestação de cuidados para os nossos doentes com qualidade, permitindo um conjunto de melhorias a diversos níveis, portanto não só na vertente para os utentes em termos da qualidade dos serviços prestados e da sua satisfação e de ganho.
A primeira pedra do novo edifício de cirurgia do IPO de Coimbra deve ser lançada ainda este ano. As obras devem estar concluídas daqui a 3. Em Évora, o Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo quer atrair investimentos, empresas e mão de obra qualificada para a região. Saúde, aeronáutica e tecnologias são algumas das áreas que estão a ser desenvolvidas. Ontem, o Parque do Alentejo e a empresa Altice assinaram uma parceria para desenvolver as empresas e para fixar novas empresas na região. Paulo Nobre.
É um acordo de parceria que parte em busca do conhecimento e novas ideias. A Altice e o Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia unem-se através de um protocolo.
Para começar, isto é sinal de confiança que a Altice tem no trabalho que o PAC está a desenvolver.
Sumodip Sarkar, diretor do Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia, olha para este protocolo como um cartão de visita capaz de trazer mais empresas para o parque.
Há algumas dessas empresas que já mostraram interesse à empresa internacional, incluindo algumas chinesas, algumas empresas chinesas. Tudo isto é para dizer que a Altice para nós representa um voto de confiança no nosso trabalho, é uma forma de nós, e para nós também o cartão de visita, para conseguirmos trazer mais empresas de referência internacional para virem cá trabalhar connosco.
Conhecido como Centro de Inovação, Conhecimento e Tecnologia, o Parque do Alentejo quer crescer à sombra deste protocolo. A Altice, diz o administrador João Sousa, procura novas ideias e talentos com esta parceria estratégica.
É aqui que muitas vezes está grandes ideias, em que nós achamos que ao associarmos este tipo de polos, vamos buscar estas ideias, ajudamos a desenvolver e crescemos em conjunto com eles. Portanto, claramente é uma estratégia de parceria em que ambas as entidades ganham, que é trazer crescimento para as empresas que aqui estão sediadas e também para a nossa empresa.
Criado em 2015, o Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo entra agora na segunda fase, prevê a construção de 2 novos edifícios para albergar cerca de 60 empresas ligadas às tecnologias, saúde e aeronáutica. Um crescimento para mudar a imagem do Alentejo, afirma o diretor Sumodip Sarkar.
A aposta que nós estamos a fazer é tentar mudar a região do Alentejo. O Alentejo não é só conhecido como uma região belíssima, temos a paisagem gastronómica, mas também temos a parte tecnológica. Portanto, para nós, isto tudo é um sinal que a nossa estratégia, que é uma estratégia de apostar na inovação, elas concordam e estão connosco nessa estratégia.
Este protocolo assinado com a Altice é o arranque da segunda fase que marca o crescimento do Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia.
Com apostas na área da saúde, da aeronáutica e também das tecnologias. É um evento que está no Portugal, em direto aqui na Antena 1. São mais as nozes do que as vozes. Foram plantados 165 hectares de nogueiras em Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco. É lá que está a nascer o Nogueirais do país. Aliás, um investimento de origem turca superior a 10 milhões de euros. Reportagem de Paulo Brás.
Os primeiros pés de nogueira foram plantados em 2017 e a experiência foi determinante.
Correu razoavelmente bem, apesar de ter sido tudo feito à pressa, mas as nogueiras tiveram um bom desenvolvimento.
Rui Santos, responsável pelo projeto Nozes do Lucris, adianta que a partir daí o projeto nunca mais parou. Hoje são 165 hectares de nogueiras em fase de crescimento. O investimento superior a 10 milhões de euros é de um empresário turco, Ural Ataman. As boas características do terreno e a existência de água aceleraram todo o processo.
Inicialmente isto era para ser feito em parcelas mais pequenas, mas como os 40 hectares iniciais correram bem, optou-se por este ano fazer os tais 125 e no próximo ano fazer mais 100.
Um sucesso antecipado para uma produção que só entrará em velocidade de cruzeiro após o sétimo ou oitavo ano, mas dali deverão sair cerca de 4 toneladas de noz por hectare para abastecer o mercado nacional e não só.
Nós aqui ao lado temos Espanha, que consome 6 a 8 vezes mais do que Portugal. Tem uma importação da Califórnia tremenda. Ora, nós estamos a calhar um quinto da distância da Califórnia. Nós conseguimos chegar à Turquia, e conseguimos chegar a Berlim, e conseguimos chegar a Madrid em muito menos tempo do que a Califórnia consegue cá chegar.
As expectativas são as melhores numa herdade situada junto à freguesia de Praz, no concelho de Vila Velha de Ródão. A ambição é coisa que não falta a Rui Santos.
E nós o que queremos é ter um produto que seja competitivo. Nós queremos ter nozes ao preço que a Califórnia consegue colocar no mercado nacional, mas nozes do ano. Frescas.
Atualmente já estão criados 20 postos de trabalho, 4 são portugueses, os restantes são indianos e paquistaneses. Para o futuro está também prevista uma central de tratamento, embalamento e distribuição para lidar diretamente com o mercado. Para já é esperar que as árvores cresçam e começar a produzir.
Um grande investimento de origem turca em Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco. A pesca do atum rabilho está a motivar discórdia nos Açores. As licenças por ilha já foram definidas, mas é um processo que não agradou a todos. Em Santa Maria, por exemplo, há uma forte polémica. Os pescadores e a associação estão de costas voltadas depois de ser conhecida a escolha da Secretária Regional do Mar para a embarcação que vai pescar o atum rabilho. Apenas um barco que, curiosamente, Sandra Pimenta, é aquele que pertence ao presidente da associação.
Caldo entornado em Santa Maria, pescadores e associação que os representa de costas voltadas, depois de ser conhecida a escolha da Secretaria Regional do Mar para a embarcação que vai pescar o atum rabilho. Apenas um barco, curiosamente o que pertence ao presidente da associação, foi o escolhido, apesar de existirem outros nas mesmas condições para o fazerem. Uma situação que gerou indignação nos homens do mar.
Essa embarcação tem alguns requisitos exigidos pela Secretaria das Pescas, nomeadamente ter o diário eletrónico de bordo e outro equipamento, mas também diz que essas embarcações devem ter mais de 12 metros. Ou seja, a embarcação que está licenciada não tem...
Silvino Santos, um dos pescadores que não se conforma com a situação, até porque diz há outras embarcações com as mesmas características.
Há mais 3 embarcações, pelo menos com as mesmas medidas que a embarcação que está licenciada. Foi negada a licença a essas embarcações. Pelo menos a mim ainda não me chegou justificação nenhuma o porquê daquela embarcação não ter 12 metros e estar licenciada.
Já o presidente da Associação de Pescadores da Ilha diz que tudo não passa. E uma grande mentira.
As pessoas que estão a falar nisso são falsas e mentirosas. Sou amigo de toda a gente, tanto faz PS ou PSD, para mim é igual, é meio diferente. Eu, felizmente ou infelizmente, fui-me autorizado a fazer uma pesca de rio do rabilho, mas toda a gente sabia que ia ser assim.
José Carlos Santos, a reagir às acusações de que está a ser alvo, e ameaça mesmo bater com a porta.
Como sou presidente, quer dizer, que sou uma madavita. Estes anos para trás, pinham às famílias com dor, às reservas, e eu também não podia, eu nunca falei mal deles. E eles estarem a falar mal de uma situação que foi explicada a eles, mas quem anda a falar por fora é sempre os mesmos. Eu já pus o meu lugar à disposição, e já estou farto disto. E quando eles não quiserem que esteja, fazes uma lista, apresento a lista e vou embora.
Para já os pescadores não pedem a saída, mas sim igualdade de tratamento.
O que se trata aqui é a igualdade. E aproveito para pedir à Secretaria das Pescas que revejam essa situação.
Pescadores e associação que os representa não se entendem em Santa Maria, em causa um alegado favorecimento à única embarcação que vai pescar atum rabilho na ilha.
Pescadores de costas voltadas nos Açores. O programa operacional Mar 2020, dedicado ao mar e às pescas, abrange áreas como a competitividade, o conhecimento, a sustentabilidade ou o emprego no setor da pesca e também da aquicultura. O programa de mais de 500 milhões de euros foi aprovado em novembro de 2015. O Tribunal de Contas fez uma auditoria à execução do programa. No relatório divulgado há pouco mais de 15 dias, considerou-se que o nível de execução deste programa é muito baixo e que isso representa um risco elevado de perda de financiamento europeu. O Governo respondeu afirmando que o Tribunal de Contas baseou-se em dados que já estão desatualizados. Certo é que em março a taxa de execução foi inferior a 30%. Estamos a pouco mais de um ano e meio do fim de período de programação. Este é, de resto, o tema central da edição de hoje do Agrovida, suplemento do jornal Vida Económica, que temos aqui também em parceria na Antena 1, um espaço dedicado a estas temáticas. A Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, foi convidada para estar aqui no Portugal em Direto de hoje. A entrevista estava mais do que confirmada, mas foi cancelada esta manhã na sequência da reunião convocada pelo Primeiro-Ministro esta manhã, devido à aprovação da recuperação do tempo integral da carreira dos professores no Parlamento. Ontem, ao final da tarde, o Governo falou mesmo de uma coligação negativa. O Presidente do PS, Carlos César, admitiu, em entrevista ao Jornal Público esta manhã, a possibilidade do Governo se demitir. E, entretanto, uma notícia que caiu já sobre a uma da tarde. O Primeiro-Ministro, depois desta reunião, anunciou primeiro que ia reunir com o Presidente da República esta tarde, uma reunião que para já não tem data marcada, ou pelo menos não é do conhecimento dos jornalistas. Só depois fará uma declaração ao país para falar sobre esta situação. Mas, mesmo sem a presença da Ministra do Mar, vamos falar desta questão da execução do programa Mar 2020. Connosco está a jornalista Teresa Silveira. Já era para estar. Teresa, boa tarde. Editora do Agrovida. Tens acompanhado de perto, bem de perto, a execução deste programa, que foi agora muito criticada no relatório do Tribunal de Contas. Quais é que foram as principais críticas do Tribunal?
Olá, Miguel. Boa tarde. Na verdade, tínhamos programado e confirmado a presença da Sra. Ministra do Mar neste espaço, no Portugal em Direto, e foi cancelada à última da hora. Eu, antes de te avançar exatamente com aquelas que foram as principais críticas do Tribunal de Contas e as principais recomendações que também foram feitas, realçava que estamos em presença de um programa operacional com uma dotação total de 507,8 milhões de euros, sendo que 392,5 milhões de euros são oriundos do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, e a restante verba é oriunda do Orçamento Nacional, cerca de 115,3 milhões de euros.
E uma coisa depende da outra, não é?
Naturalmente que sim. Como tu também referiste, este programa arrancou tarde, apenas foi aprovado em finais de 2015, e já o Portugal 2020 e o próprio Programa de Desenvolvimento Rural 2020 estavam em aceleração. Arrancou tarde e a execução parece ter vindo a derrapar no tempo. A verdade é que, por exemplo, em 31 de dezembro de 2017 apenas estávamos com 9% de execução. Em finais de janeiro, portanto, em finais de janeiro, entretanto, a evolução avançou, ainda que muito devagar. Em 30 de abril de 2017, por exemplo, estávamos com 18,6 de estudados oficiais do Ministério do Mar. Em finais de janeiro deste ano, confrontado com um pedido de informação da nossa parte, foi-nos avançado de que o programa estaria com 17,4% de execução. Bom, e creio que é nesta altura que o Ministério do Mar decide, de facto, pedir a Bruxelas uma reprogramação deste programa, que foi aquilo que a Ministra do Mar nos avançou, mas não foi apenas por causa disso, foi porque o próprio Tribunal de Contas avançou para uma auditoria à execução do programa, porque também, obviamente, acompanha estas matérias e, portanto,
o relatório foi muito crítico, não é?
Exatamente, foi muito crítico. As principais críticas apontadas foram quanto ao modelo de gestão, dizendo que o modelo adotado é muito desconcentrado. Eu estou a ler, portanto,
estás a citar
aquilo que
estou
a citar
o próprio
as próprias conclusões do relatório do Tribunal de Contas. Portanto, um modelo de gestão adotado para o programa operacional é muito desconcentrado, com 20 organismos intermédios, alguns dos quais com experiência reduzida na análise e gestão das candidaturas. Essa foi uma das críticas. A outra, dando conta de que a autoridade de gestão assenta numa estrutura reduzida de recursos humanos, tendo-se concluído que as ações no domínio da supervisão e controlo foram insuficientes para assegurar um acompanhamento técnico eficaz. Depois fala também numa fraca incidência de controlos de qualidade por parte do IFAP, que é quem controla, portanto, de facto, os pagamentos. E, portanto, no seguimento destas críticas, o Tribunal de Contas, cujas conclusões, portanto, foram publicadas a 16 de abril, há 15 dias, exatamente, apontou para uma série de recomendações, portanto, ao Ministério do Mar. O Ministério do Mar, antes ainda da publicação destes resultados do Tribunal de Contas, já tinha formulado a Bruxelas um pedido de reprogramação do programa. E já vamos falar disso mais à frente, mas as recomendações que o Tribunal de Contas fez ao Ministério do Mar foi no sentido de melhorar os procedimentos de controle do programa, assegurar níveis de execução financeira que evitem a anulação automática de fundos europeus, e eu recordo que o próprio Tribunal alertou para o risco sério de Portugal ter de devolver a Bruxelas fundos que estavam afetados, portanto, ao programa.
À semelhança do que tinha acontecido com o programa anterior.
Sim, já o programa anterior teve, portanto, uma verba que teve de ser devolvida à Bruxelas por falta de execução.
E há um risco real, como diz o Tribunal de Contas?
O Tribunal de Contas aponta...
Isso poder repetir-se?
De poder repetir-se. Eu lembro aquilo que tu já disseste no início. O programa arrancou muito tarde e nós, neste momento, estamos a ano e meio, pouco mais de ano e meio, do fim do período de programação. Naturalmente que o programa pode depois ser executado até 2023, mas os compromissos com os investidores têm de ser assumidos até 31 de dezembro de 2020 e estamos a ano e meio, pouco mais.
Portanto, só para situar aqui os ouvintes, porque algumas destas questões são, de facto, muito técnicas. Quando falamos no prazo de cerca de um ano e meio, é um ano e meio para programar e depois há um tempo
um período
de execução.
Um período de execução.
Há um dado que parece quase irrefutável, que é está tudo atrasado.
Sim.
Porque começou atrasado e
não,
porque...
Eu não quero fazer juízos de valor sobre portanto, sobre a execução, mas os dados são notórios. Eu faço aqui até um termo de comparação com o próprio Programa de Desenvolvimento Rural para a Agricultura, que está neste momento, dados confirmados hoje com o Ministério da Agricultura, está neste momento com uma taxa de execução de 52%. E eu lembro que mesmo em relação ao PDR 2020 tem havido críticas... dando conta de que o programa está atrasado na sua execução. Ora, eu pergunto, se o PDR, que está com 52% de execução, está atrasado, o MAR 2020 estará muito mais.
Se este está atrasado, estamos a falar do MAR 2020, que é um programa que está com um pouco mais de metade desse valor. Falaste na reprogramação que estará a ser neste momento proposta e discutida entre o governo português
e a
Comissão Europeia. De resto, esse é um tema que desenvolveste para a edição
Sim,
de hoje.
Com base nas conclusões do relatório do Tribunal de Contas, nós solicitámos ao Ministério do Mar que nos dessem alguns esclarecimentos e que nos dissessem que medidas é que pretendiam tomar com vista a inverter este atraso na execução do PDR 2020. Uma das novidades que o Ministério do Mar avançou e que gostávamos que a senhora ministra confirmasse aqui, mas que está confirmado, porque ainda hoje de manhã tive ocasião, apesar de a senhora ministra não estar presente, tive ocasião de confirmar, e foi formulado a Bruxelas um pedido de reprogramação no sentido de reafetar cerca de 14 milhões de euros que estavam previstos para algumas das medidas com menor procura, reafetar esta verba para as áreas da aquicultura e da transformação de pescado. É naturalmente uma matéria que está sujeita à aprovação de Bruxelas e sobre a qual ainda não há decisão. A senhora ministra esteve em Bruxelas ontem e ao que sei, não tem ainda novidades da Comissão sobre
isso. Ela falou aos jornalistas no final desse encontro e não foi abordada essa questão.
Agora, na verdade, a questão coloca-se, a dúvida coloca-se, porque estamos com um curto período de tempo para executar 70% do programa. Falta executar 70% do programa e falta comprometer 33%. Ou seja, estamos em maio, no início de maio de 2019, até 31 de dezembro de 2020, vamos conseguir comprometer com investidores nacionais 33% do programa que falta? A dúvida é essa. Há uma outra dúvida que também gostaríamos de ver esclarecida com a senhora ministra, tem a ver com a dotação nacional em termos de orçamento de Estado, que é necessária afetar para que estes apoios se concretizem e sejam canalizados para os investidores. Vai ou não vai o orçamento de Estado cumprir com a dotação orçamental que é suposto para poder comparticipar estes apoios públicos?
Uma das críticas, e só mesmo para terminarmos esta breve conversa, em que contaríamos ter aqui a Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, que não pôde estar presente, uma das principais críticas e preocupações do Tribunal de Contas tinha a ver com a falta de recursos. Para melhor responder neste escasso período de tempo, como estavas a referir, o Governo poderá ter que fazer aqui alguma reestruturação em termos de recursos humanos para receber as candidaturas, para avaliar, para fazer o controle dos projetos, que foi um dos aspectos mais preocupantes apontados pelo Tribunal de Contas?
Eu creio que sim, eu creio que o reforço de meios humanos e técnicos também, mas sobretudo humanos, é premente. E sobretudo, e eu penso que terá de haver uma aceleração de procedimentos com vista a uma análise mais célere das candidaturas, porque se as candidaturas entrarem, forem submetidas e não forem analisadas celeremente, corremos o risco até dos próprios investidores desistirem dos investimentos. E é um risco que Portugal não pode correr.
Resta-me agradecer à Teresa Silveira por ter estado aqui no programa de hoje. Recordo que este tema está em destaque na edição de hoje do AgroVida, o suplemento do jornal Vida Económica, que saiu hoje para as bancas. A taxa de execução do programa Mar 2020, então, em destaque no programa de hoje. O AgroVida é um suplemento do Vida Económica. Hoje contávamos, então, com a presença da ministra Ana Paula Vitorino, que foi convidada e confirmou a presença aqui no Portugal em Direto, mas a entrevista acabou por ser cancelada na sequência da reunião convocada pelo Primeiro-Ministro para esta manhã por causa da aprovação da recuperação do tempo integral da carreira dos professores no Parlamento ontem à tarde. Entretanto, o Primeiro-Ministro vai se reunir com o Presidente da República e deverá fazer uma comunicação formal ao país depois desse encontro. É 1h38, está no Portugal, em direto aqui na Antena 1. A antiga lixeira municipal de Vila Real vai ser transformada num parque de lazer. Durante mais de 20 anos, a lixeira esteve em funcionamento, afetando as populações de Andrés e Mosteiro. O espaço foi desativado em 2000, altura em que foi criado um aterro municipal. O espaço foi agora cedido à Junta de Freguesia de Andrés para a construção de um parque de lazer, como refere o presidente da Junta de Freguesia de Andrés.
Uma das partes vai ficar do género de atendimento ao público, do género do museu com fotografias antigas de quando realmente começou esta lixeira, na altura que era lixo por todo lado e que realmente nem dava para circular praticamente na estrada. Vamos construir também parques para realmente para autocarros, se houver autocarros que venham de outros destinos do país para pararem ali na nossa freguesia. O que nós vamos construir é um parque florestal da freguesia de Andranges, uma zona verde, onde é que vamos ter, do género de um parque de merendas, vamos ter também pistas para as pessoas andarem a pé, para caminhar.
A obra vai custar cerca de 300 mil euros. Jorge Alves realça que o parque vai permitir a criação de alguns postos de trabalho para a manutenção do espaço e também para o atendimento.
Se realmente conseguirmos ir buscar dinheiro dos fundos comunitários, isto fica um projeto e uma média de 300 mil euros. Vamos criar também alguns postos de trabalho para as limpezas, para a manutenção e para a pessoa que vai ficar no atendimento, porque vai ficar aberto todo o dia e não vai ficar, uma vez que a gente vai abrir, não vai ficar abandonada, claro, vai ficar uma pessoa sempre responsável à abertura e ao fecho.
O parque deverá estar pronto dentro de 2 anos. Em Bruxelas, no edifício da Comissão Europeia, foi inaugurada uma exposição sobre microplásticos. São fotografias da investigadora Sofia Bessa, que ampliou microplásticos encontrados em praias e rios portugueses. A exposição foi inaugurada pelo comissário Carlos Moedas, que deixou o alerta para esta questão, depois de ter recebido um relatório de um grupo de cientistas europeus que deixaram recomendações à Comissão. Investigar e regular são duas das principais. A reportagem é da correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andréia Neves.
Filipa Bessa é investigadora da Universidade de Coimbra, mas também fotógrafa, e decidiu ampliar para uma realidade que todos podem ver os microplásticos que encontrou em águas portuguesas. A exposição pode ser vista no edifício da Comissão Europeia e foi inaugurada por Carlos Moedas.
É um trabalho que realmente mostra aquilo que nós não vemos de uma maneira tão bonita e tão extraordinária que é quase assustador, porque nós não nos damos conta que hoje estamos a ser invadidos por estes microplásticos. E, portanto, tem imenso valor o que ela fez e torna, no fundo, aquilo que é invisível, visível, para que possamos atuar sobre isso.
O Comissário para a Ciência e Tecnologia recebeu, durante a inauguração desta exposição, um relatório de um grupo de cientistas europeus que alertam para a questão dos microplásticos.
E esses microplásticos são invisíveis. Nós, no fundo, estamos hoje a alimentar nos oceanos muitos seres vivos, neste caso os peixes, que engolem estes microplásticos, e alguns deles são tão pequenos que vão até ao nível da célula. E, portanto, as recomendações aqui deste grupo, do que eu chamo os cientistas da Europa, que nos ajudam a tomar medidas políticas para resolver estas situações, é vir dizer-nos: ainda sabemos muito pouco sobre o tema. Temos que fazer mais investigação, temos que estudar mais sobre estes plásticos que estão, no fundo, a invadir o nosso mundo.
E o alerta é ainda mais importante quando se percebe que os microplásticos não estão só na água.
Também na terra e no ar. Por exemplo, o efeito das rodas dos pneus, o efeito que os pneus têm em termos de microplásticos no ar, o efeito que temos hoje em termos de todos os produtos que consumimos. Mesmo, por exemplo, de lavar à máquina com os nossos detergentes, os microplásticos daí saem.
Por isso é preciso mais investigação, mas também mais regulamentação.
E penso que temos dado passos muito grandes, e Portugal também os tem dado em relação à interdição de certos plásticos, mas nós estamos rodeados de milhares de tipos de plásticos e, portanto, vamos ter que pensar também nessa regulação e vamos ter que investir mais na ciência para isso, para poder ter estas soluções.
As fotografias de Sofia Bessa e o relatório dos investigadores europeus mostram microplásticos em rios e praias portuguesas e deixam um alerta: são prejudiciais, estão lá, são invisíveis e ainda não se sabe ao certo o mal que podem fazer ao planeta, ao homem e aos animais.
Microplásticos em Ponto Grande, numa exposição em Bruxelas. O livro chama-se Era Uma Classe, é uma biografia de Silvino Paes da Silva, tem a assinatura do jornalista da Antena 1, Mário Galego. um personagem da Nazaré que foi também um pioneiro do rock português no início dos anos 80. O livro sobre Silvino vai ser apresentado amanhã no âmbito do Nazaré Marés de Maio. E agora no Portugal em Direto, Mário, vamos começar pelo personagem desta biografia que escreveste. Quem foi Silvino Paes da Silva?
Ora viva, Silvino, como assim era conhecido, é um músico autodidata, tinha um enorme carisma e simpatia na Nazaré e tinha muitos amigos espalhados pelo mundo. Era, como disseste, um músico que nos anos 80 cresceu e chegou a alguns palcos da música nacional. Aliás, este livro pode ser visto como uma biografia que é um contributo para a história de uma certa sociedade irrequieta que cresceu logo depois do 25 de Abril, alimentou sonhos nos anos 80 e conseguiu chegar aos palcos da música nacional. Lá no meio havia um grupo chamado Alarme, ganhou o primeiro, suponho que o único grande concurso a nível nacional de música rock, que foi o Só Rock, com a final em Coimbra, em 1982, e justamente essa banda, do qual o Silvino era o guitarrista, venceu. Portanto, eles aí tiveram bastante sucesso, que durou um ano ou dois.
Estamos a falar do período boom do rock português, início dos anos 80, em que apareceram uma certa quantidade, uma enorme quantidade de bandas. Grande parte delas apareceu e desapareceu. Foi o caso desta banda Alarme. Depois, Silvino teve mais alguma banda ou largou o rock de vez?
Antes dos Alarme, o Silvino começou a tocar com o pai. Ele era um músico autodidata. Começou a tocar nos bailes, nos bares, fez as típicas soirés que havia antigamente, e cresceu para a música com o pai. E fez muitas pequenas bandas de bares, de bailes, sobretudo. Tocou com músicos de Alcobaça, das Caldas da Rainha, de Leiria.
Não era música rock nessa altura, ou era?
Não, nessa altura era música, digamos que uma certa música ligeira portuguesa, mas também com algumas influências latinas, da América Latina, Espanha, também chegou a acompanhar fadistas. Pronto, havia ali uma certa abrangência, não só a guitarra também, ele também tocava piano, aliás a carteira profissional dele até diz baterista de jazz, coisa que ele nunca foi, mas pronto, mesmo depois dos Alarme, nos anos 80, 90, ele acabou por fazer muitas outras bandas, fez turnés, mas nada que fosse de sucesso conhecido, como nós conhecemos o sucesso dos músicos ou das bandas. Uhum. Ele era um músico muito que fazia e que tinha uma estrutura muito pessoal, fazia a música que queria, cresceu justamente assim, a fazer a música que só queria e a tocar só aquilo que queria e, portanto, nunca teve um suporte comercial, uma estrutura que o apoiasse para que ele crescesse ainda mais. Ele gostava muito da Nazaré e voltava sempre para a Nazaré. Podia estar dois, três dias fora, mas voltava sempre. Ali era o porto e abrigo dele e tinha os amigos, a família, que era quem o alimentava. Ele, esse carisma que ele teve durante muitos anos, até morrer, há três anos, foi alimentado pelos amigos da Nazaré. Ainda hoje, quando se fala no Silvino na Nazaré, por isso é que este livro é muito localizado, quando se fala, toda a gente o reconhece, toda a gente se lembra do Silvino, que era uma figura que até ele tinha um problema físico numa perna, coxeava, tinha sempre o mesmo chapéu na cabeça, andava de sempre, verão ou de inverno, de camiseta de alças, um colete, às vezes um casaquinho de ganga, mas isso era coisa rara. Portanto, ele era uma figura mesmo carismática e de uma imagem icónica na sociedade nazarena.
Como é que tu surgiste nesta aventura de escrever a biografia?
Começou por ser amigo dele. Eu fui amigo dele durante muitos anos, conheci-o há 20 e muitos anos, ou mais, 30 anos talvez, quando eu ainda lá vivia, não é? E acompanhava-o, era um desses amigos, ele chamava amigais, ele chamava que o grupo de pessoas próximas dele eram os amigais. Ele tinha muito esta faceta de gostar das pessoas e as pessoas gostavam muito dele, tinha um afeto muito grande e uma simpatia que juntava à volta dele muita gente. Eu era um desses que andava à volta dele. Aliás, o primeiro disco que ele lançou, o primeiro e único, em nome próprio, no ano 2000, ele convidou-me para fazer o lançamento. Fizemos uma festa enorme, com um teatro a abarrotar de gente. Toda a gente gostava de o ouvir, apesar de não ser um músico de sucesso, não é?
De onde é que vem o título do livro Era Uma Classe?
Essa é outra das facetas do Silvino. Ele escrevia marchas para o entrudo, o carnaval. Na Nazaré há uma tradição de se escrever sobre o que se passa ao longo do ano, e isso são umas representações teatrais cegadas, e há também umas marchas populares que se tocam, cada bar tem uma, cada grupo tem uma, e são escritas, são cantadas com a maneira de falar da Nazaré. E o Silvino escrevia tal e qual como falava. Ou seja, em 5 palavras não se percebe quase nada. Quem é de lá percebe. E a última grande marcha de sucesso dele era uma marcha que dizia assim: se ela quisesse, era uma classe. E não tinha mais nada. E isto tocado com 2 notas musicais, até à exaustão. Pronto, isto só quem é de lá é que percebe. Mas isto, Era Uma Classe, quer dizer muito na Nazaré.
Era Uma Classe, biografia de Silvino Marques Pais da Silva, vai ser apresentado amanhã, dia 4 de maio, pelas 5:30 da tarde, no Mar Alto, Círculo Cultural da Nazaré. A pré-apresentação aqui no Portugal em Direto. Mário, obrigado. Boa tarde.
Um abraço.
De resto, este livro vai ser apresentado no âmbito do Nazaré Marés de Maio, um evento anual que tem por objeto a promoção cultural, artística e identitária do Conselho da Nazaré e que tem o mar como denominador comum a todas as iniciativas. Nos próximos dias são esperados 15 mil visitantes em Corus, num fim de semana dedicado à gastronomia ribatejana, mas onde a carne de touro bravo é protagonista das emendas. O evento gastronómico, que recebeu em 2017 uma menção honrosa nos prémios de turismo do Alentejo e Ribatejo, volta a animar a vila, que apresenta também ao público o artesanato local, etnografia e cultural do Ribatejo e ainda um certame de exposição de carros, motas e bicicletas antigas. O Sabores do Touro Bravo decorre a partir de hoje. João Ramalhinho.
É único no país porque a protagonista no prato é a carne de touro bravo. Gastronomia ribatejana nas muitas tasquinhas e restaurantes que nos próximos 3 dias estão instalados nos corredores da Praça de Touros de Corus. Francisco Oliveira, o presidente da Câmara Municipal, dá algumas sugestões das emendas.
Intercosto de touro bravo na brasa, touro bravo na telha, enfim, tudo quanto são componentes do touro bravo, que podem ser cozinhados ou que podem ser, de facto, preparados, eles estão à disposição dos visitantes. Para além disso, os restaurantes preparam também outra componente que tem a ver com a doçaria. Isto é, foram desenvolvendo também em formato de cabeça de touro ou em formato ou com o nome de baba de touro, a mousse, por exemplo.
Um evento gastronómico, mas também com outras propostas.
De um grupo de amigos dos clássicos que, aproveitando o facto de termos um salão de exposições aqui perto da Praça de Touros, desenvolve durante este fim de semana mais um salão de clássicos e automobilia. Artesanato local, os nossos artesãos e as associações culturais estão presentes comercializando aquilo que é o artesanato local, mas também vendendo alguns produtos gastronómicos enchidos, em termos de queijos, em termos de, enfim, aquilo que, de certa forma, a região também produz. Durante todo o evento, iremos ter animação musical itinerante.
Uma iniciativa com um grande impacto na economia local, sublinha Francisco Oliveira, o presidente da Câmara Municipal de Corus.
Esperamos que entre 10 mil pessoas, 10 a 15 mil visitantes possam visitar a feira durante este fim de semana. Acabamos por criar aqui alguma dinâmica económica para os restaurantes locais. A produção tem a ver com as produções do Ribatejo, ou seja, das ganaderias do Ribatejo, e há um valor acrescentado para o produtor que tem uma oportunidade de pôr na atividade comercial as suas redes, para os homens dos talhos, para os homens das padarias, para os homens das pastelarias, enfim, para todo um setor económico associado ao setor alimentar.
Sabores do Touro Bravo, um evento de 3 dias que, por norma, traz à Vila de Corus milhares de visitantes.
Começa hoje e prolonga-se depois ao longo do fim de semana, Sabores do Touro Bravo em Coruche, no distrito de Santarém. Vamos ao Algarve, onde um grupo de voluntários está desde esta manhã, bem cedo, a recuperar a sinalética nos setores da Via Algarvia, afetados pelo incêndio de Monchique. A Via Algarvia é um conjunto de caminhos sinalizados que ligam uma ponta do Algarve à outra e é muito procurada pelos amantes do turismo pedestre. A intervenção arrancou na Picota, junto à Vila de Monchique, e alguns quilómetros mais adiante, o grupo de voluntários cruzou-se com o repórter Mário Antunes.
A caminhada começou cedo e pela frente há ainda uma dezena de quilómetros por trilhos cuja sinalética o fogo de Monchique destruiu. À passagem pela Corte Grande, abaixo do Monte da Picota, o grupo de voluntários, portugueses e estrangeiros, para alguns minutos de descanso.
Estamos a aproveitar o voluntariado, fizemos aqui um apelo às pessoas para fazermos aqui as marcações, as pinturas, neste setor da Via Algarviana que foi afetado pelo incêndio e que neste momento nós estamos a desaconselhar as pessoas de o percorrer. E como as pessoas têm agora estado a constatar, realmente não temos sinalética, os postos arderam todos e mesmo as marcas ficaram muito danificadas. Portanto, agora aquilo que este fantástico grupo já fez, e já fez muito, já fizeram aqui dezenas de pinturas novas, de manutenção de pinturas, algumas ficaram muito pretas e que estamos a voltar a pintar. E em breve vamos pôr os postos que fazem falta.
Anabela Santos, da Associação à Margem, e uma das responsáveis pela gestão da via, lembra que esta caminhada com tintas e pincéis na mochila, marca o arranque do projeto Revitalizar Monchique. O incêndio nesta serra foi o maior registado no ano passado em Portugal. O fogo não poupou floresta, terrenos agrícolas, nem os trilhos da Via Algarviana.
Devem ter ficado afetados à volta de uns 40, 50 quilómetros.
Hoje vão percorrer quantos a pé?
15 quilómetros.
Eles sabem?
Sabem. Mas estão com cara de felizes. Até agora.
Felicidade Rebeca é do grupo a que veio de mais longe. Partiu de Sines, no litoral alentejano.
Aconteceu que eu estava de folga e inscrevi-me e vim.
Veio dar uma mãozinha.
Uma mãozinha de pintura.
E o que é que achou da Serra de Monchique passados estes meses do incêndio?
Já está muito melhor, não é? Embora não tenha caminhado aqui quando estava ao fogo, não é? Mas acho que já está bastante florescida aí as árvores, a natureza está a rebentar aí as árvorezinhas todas.
Está a recuperar, já está um pouco mais verde, mas ainda tem muito cinzas e as árvores ainda dá para ver que sofreram bastante.
E está a saber bem este passeio com até um bocadinho de trabalho, mas também um bocadinho de...
Eu acho que é uma ótima maneira de estar na natureza ajudando. Eu gosto de fazer esse tipo de voluntariado.
Um sentimento este de Elodie da Silva, partilhado com Manuel Duarte, oriundo de Saboia, no vizinho concelho de Odmira.
Hoje estamos a repintar aquelas marcas que desapareceram. Mesmo aquelas que estavam pintadas no granito, o granito rebentou e desapareceram.
O grupo segue agora em direção à Foz dos Barreiros, num troço da rota pedestre que integra os primeiros 12 quilómetros a recuperar aqueles que ficaram afetados pelo incêndio, em Monchique e Silves.
Monchique a renascer depois do incêndio. Um muro de flores, moda, um desfile que promete juntar 2.000 pessoas. É este fim de semana que começa na Madeira a Festa da Flor. Os comerciantes sorriem, a festa prolonga-se por todo o mês. Filipe Ramos.
Na Madeira começa este fim de semana a Festa da Flor. O evento prolonga-se pelo mês de maio. Para já, sexta-feira, constrói-se o Muro da Esperança, o Muro de Flores, construído pelas crianças. No domingo há desfile da flor, com cerca de 2.000 participantes, explica Dorita Mendonça.
São 4 semanas, temos muita animação, os nossos grupos de folclore aqui a animar a placa central. No primeiro fim de semana, um dos momentos altos, aqui o nosso Muro da Esperança, onde vamos ter cerca de 1.300 crianças, que vão embelezar o muro com a esperança e com as suas flores. Depois temos, no domingo, o desfile, será um dos maiores desfiles de sempre, com cerca de 2.000 participantes, a maioria são crianças.
A diretora regional do turismo destaca uma novidade para a Festa da Flor deste ano, a associação com a moda.
Vamos ter a moda associada à flor e vamos ter então no dia 11, que será o segundo fim de semana da Festa da Flor, vamos ter o Madeira Flower Collection. Vamos ter a participação de 11 estilistas, uma convidada nacional, Micaela Oliveira, que nos vai trazer também 3 coordenados com a inspiração da flor e 10 outros estilistas regionais. É uma forma de valorizar a moda e associar aqui à nossa Festa da Flor.
Festa da Flor na Madeira começa este fim de semana. O evento criado a pensar no turismo tem correspondência na ocupação hoteleira prevista para este mês de maio.
Neste fim de semana ronda os 90%, em muitos hotéis muito mais do que isso, e ao longo de toda a festa também teremos muito boas ocupações.
Dorita Mendonça, a diretora regional de turismo.
A Madeira em festa. É o final do Portugal em Direto de hoje. Iremos de fim de semana. Na segunda-feira estamos de regresso. Boa tarde.
Portugal em Direto, edição do jornalista Antena 1 Miguel Bastos. Estamos praticamente a um minuto das notícias das 14h.